Muito bom dia. Cumprimento os senhores membros da Comissão de Trabalhadores do IFAP, na pessoa do seu coordenador, Dr. Marcos Cerumenho, Vera Alves, Manuela Martins, António Lima e Fernando Baião. Certo. Dou as boas-vindas, peço desculpa por este atraso e no sentido de podermos recuperar o nosso tempo. Eu ia dar como metodologia 10 minutos, mais ou menos, no sentido de expor as vossas pretensões, o que os traz a este grupo de trabalho das audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social e, de seguida, dou a palavra aos seus deputados e deputadas dos grupos parlamentares presentes e terão tempo para responder se desejarem ou tecer algumas considerações. Mais uma vez, reiterando o nosso gosto em receber nesta casa e a nossa inteira atenção para as pretensões que aqui nos vêm trazer, dou a palavra ao Sr. Marcos Cerumenho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, em nome da Comissão de Trabalhadores, cumprimentar e agradecer aos senhores deputados e a esta Comissão por nos receberem. Alguns de vós já nos ouviram nos últimos tempos, porque previamente a esta reunião fizemos reuniões com todos os grupos parlamentares, à exceção do PAN, para expor aquilo que nos traz, que é um assunto complexo, mas o que nos parece de resolução simples. O IFAP resulta da fusão do antigo IFADAP e do INGA, institutos que veiculam ou veiculavam os fundos comunitários e públicos, de uma maneira geral, para a agricultura e para as pescas, que em 2007 foi entendido fundirem-se, criando este Instituto de Financiamento à Agricultura e Pescas, do qual nós somos a Comissão de Trabalhadores. Acontece que os regimes dos trabalhadores que vinham dessas duas instituições eram dispares em si, basicamente, sem querer entrar em pormenores, porque a questão é um bocadinho complexa, mas em termos genéricos, os trabalhadores oriundos do ex-IFADAP eram trabalhadores bancários, tinham um contrato de trabalho privado, tinham sido recrutados, na maior parte dos casos, diretamente da banca, não tinham qualquer ligação à função pública, enquanto que os trabalhadores do INGA eram maioritariamente trabalhadores com um contrato de funções públicas e, portanto, trabalhadores da função pública. Desde 2007 começou a haver a necessidade de harmonizar as carreiras, porque no mesmo instituto, logicamente, fazia sentido que as coisas se equiparassem. No entanto, a questão é mais complexa, foi mais complexa do que parecia, porque a lei protegia quer uns direitos, quer outros, e a coisa não foi fácil. Houve tentativas, a partir de então, de se tentarem harmonizar as coisas, com base na legislação nunca foi possível resolver as coisas definitivamente, e o que aconteceu em 2009 é que a legislação passou a entender que os trabalhadores do IFAP, tal como são todos os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos ou do Banco de Portugal, para terem uma ideia, passam a ter os dois regimes. Os que eram bancários continuam a ser bancários, mas além de ser bancários, também são trabalhadores em funções públicas. Isso vem legislado, é possível, existe, e partimos daí para a frente. O que aconteceu em 2013, que no fundo é o que nos traz aqui, foi que durante a última legislatura o Governo publicou dois decretos-leis, o Decreto-Lei 19 de 2013 e 30 de 2013, que vem também em termos sumários, para não complicar mais a coisa. O primeiro fazer cessar o acordo coletivo de trabalho dos bancários para os trabalhadores do EZFADAP, e o segundo faz uma apropriação do fundo de pensões, extinguindo e fazendo transmitir o seu património para a Caixa Geral de Aposentações. Bom, qualquer um destes diplomas trata de direitos sindicais, direitos, liberdades e garantias, tinha que seguir um formalismo que é caro a esta Casa. Os senhores deputados são os defensores da Constituição e sabem melhor do que nós o que é a matéria relativa da Assembleia da República, que é o caso. O Governo não pode legislar sem a vossa autorização e, no entanto, fê-lo. Esta é a primeira inconstitucionalidade que nós encontramos aqui, é uma inconstitucionalidade orgânica. Há inconstitucionalidades materiais fortíssimas que depois decorreram e que passam por cima dos direitos dos trabalhadores, prejudicando-os. Mas vamos ater neste primeiro momento a esta questão e, para resumir desde já, para também não perder muito tempo, aquilo que nos traz. Na última legislatura, a partir de 2013, nós fizemos todas as pressões que foi possível para tentar resolver o assunto junto dos vários órgãos de soberania, tribunais, Presidente da República, Governo e Assembleia da República. E, de facto, foram apresentados dois projetos de lei pelo grupo parlamentar do PCP, depois de todos os grupos parlamentares, inclusive os grupos parlamentares que suportavam o Governo, nos darem razão, porque é patente esta inconstitucionalidade do Governo ter publicado os decretos-leis de matéria relativa à Assembleia da República sem autorização da Assembleia da República, esses projetos-lei não chegaram a ser discutidos por questões burocráticas. Entretanto, caiu a legislatura, iniciou-se esta e esta Comissão de Trabalhadores, tal como tinha feito na legislatura anterior, reiniciou os contactos com todos os grupos parlamentares e agora apresenta-se perante esta Comissão para vos esclarecer das nossas intenções e para nos dispormos a esclarecer quaisquer dúvidas que possam persistir relativamente a isto. O que o PCP pretendeu com esses dois projetos de lei foi a revogação daqueles dois diplomas inconstitucionais. Uma nova apresentação nesta legislatura de dois novos projetos de lei que tenham exatamente essa finalidade, embora o conteúdo possa ser diferente, é o que esta Comissão de Trabalhadores e também, como foi manifestado pelos sindicatos, os próprios sindicatos, que representam os trabalhadores do EZFADAP, pretendem que se faça. Bom, agora passamos à urgência da questão agora. Se em 2013 a questão já era bastante grave, porque criou situações laborais muito penalizadoras, não só para os trabalhadores do EZFADAP, como para os trabalhadores que do EZFADAP se tinham já reformado, ainda no tempo do IFADAP, os trabalhadores que, entretanto, transitaram para as direções regionais de agricultura. Porquê? Porque o antigo IFADAP tinha direções regionais próprias que foram extintas na fusão e os trabalhadores que estavam nas 15 delegações regionais e direções regionais do ex-IFADAP foram transferidos para as direções regionais de agricultura, mas continuam com o mesmo problema, não sendo representados em princípio por nós, uma vez que nós representamos só os trabalhadores do IFAP. No entanto, estamos aqui também a representar os interesses deles. E, portanto, temos reformados, trabalhadores que transitaram para as direções regionais de agricultura, para a Secretaria Regional dos Açores, e que continuam no IFAP, visto que a delegação da Madeira foi a única que nunca chegou a ser extinta. Nós temos estas pessoas todas com as situações laborais, enfim, complicadíssimas, problemas de vencimentos, problemas de carreiras, problemas de estatutos, mas os decretos-leis prevêem, estes decretos-leis que nós pretendemos que sejam revogados, prevêem que em 2017 cessem a assistência médica relativa aos sindicatos, SAMS e não só, SAMS e os outros sistemas, subsistemas de saúde, e que as pessoas passem a integrar o Regime Geral da Segurança Social, ou a ADSE, enfim. Ora bem, nisso também há uma inconstitucionalidade, porque sendo as relações entre os sindicatos e os seus sindicalizados uma relação privada, não podia o governo exigir que as pessoas se mantivessem com os SAMs ou com o subsistema que fosse até determinada data. Portanto, há aqui outra nota arbitrária destes diplomas que passaram pela lei como cães por vinha vindimada, porque realmente não podem dar ordens aos sindicatos para fazer. Felizmente, os sindicatos tiveram a sensibilidade de, apesar de acabar o acordo coletivo segundo o decreto-lei, ou pelo menos foi, apesar de ser inconstitucional, esse decreto foi publicado e está em vigor, enfim, aceitaram ficar com os trabalhadores como seus associados, ou, enfim. Mas de facto, a partir de 2017, esta questão atinge não só as 617 pessoas, que é a soma dos reformados, dos trabalhadores das regiões, das direções regionais da agricultura, do ex-IFADAP, e dos trabalhadores do IFAP, que vieram do ex-IFADAP, como também as suas famílias, porque essas, nos termos do regime geral ou mesmo da ADSE, não ficam totalmente salvaguardadas, nomeadamente a questão dos cônjuges vivos e sobrevivos, e que, enfim, é um universo muito mais alargado de gente que fica prejudicada. Ora bem, para nós parece-nos que a questão é tão simples como o grupo parlamentar do PCP a fez ver. Uma vez que estes dois diplomas foram feitos ou foram publicados pelo anterior governo sem a devida autorização, porque era matéria relativa, esses dois diplomas devem ser revogados. Tem nos documentos que nós vos pedimos que vejam, não só os decretos, a cópia dos decretos-leis, como cópia dos dois projetos de lei do PCP, que importaria agora repetir nesta legislatura e, efetivamente, resolver o problema de base. Bom, há o problema, não sei se tenho tempo, não? Vou ser rápido. Há problemas subsequentes relativamente a isto que nós estamos dispostos a resolver da melhor maneira, porque nós, sim, somos pessoas de boa fé. O que aconteceu com toda a... E os senhores deputados também, obviamente. Enfim, não, o que houve aqui relativamente é um dos princípios que se quebra, é um princípio da confiança, porque os nossos regimes, ou os regimes dos trabalhadores do ex-IFADAP de trabalho, tinham os pressupostos que não foram salvaguardados. No entanto, nós estamos dispostos a resolver todas as questões que a partir daqui possam surgir e que vão surgir certamente desde o momento em que, muito justamente, estes diplomas sejam revogados. Mormente, a questão da transferência do fundo de pensões. Todos os fundos de pensões da banca foram transferidos durante o último governo para a esfera pública. O nosso fundo, tal como, por exemplo, o da Caixa Geral de Depósitos, creio que são os dois únicos casos, foram para a Caixa Geral de Aposentações, portanto foi um património de 50 milhões de euros, que é o nosso fundo, para a Caixa Geral de Aposentações, para, enfim, suprir lá os problemas do déficit público e pronto. Nós também não temos ilusões de que seria difícil reverter isto. Mas, ao contrário do que aconteceu em toda a banca, aqui não houve qualquer participação por parte das comissões de trabalhadores, dos sindicatos ou de quaisquer representantes dos trabalhadores nesta transferência. Estes decretos-leis arbitrários, nomeadamente o segundo, o 30/2013, vêm pura e simplesmente fazer um confisco, uma nacionalização, uma extinção completamente ilegal e sem o acordo dos sindicatos. Todos os outros fundos foram o acordo dos sindicatos, nomeadamente o da Caixa Geral de Depósitos, permitiu, por exemplo, que haja uma participação da Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos na gestão desse fundo. Não uma gestão executiva, mas ao menos saber o que é pago, o que é que não é pago, quanto dinheiro existe ou quanto dinheiro não existe. No nosso caso, não temos qualquer hipótese porque nos foi tirado assim. Portanto, nós o que queremos também não é uma reversão, que seria justo, mas enfim, dadas as contingências, não estamos aqui para apresentar problemas, estamos aqui para resolvê-los. Agora, queremos um tratamento que nos seja dado, o tratamento que foi dado a todas as instituições bancárias quando lhes retiraram o fundo de pensões, porque nós, neste momento, nem nós, nem o próprio IFAP, tem qualquer, o Conselho de Administração do IFAP, qualquer participação, mandam para lá uma banda todos os meses a dizer o IFAP quanto é que se deve ser pago, quanto é que deve ser pago, mandam essa banda para a Segurança Social, a Segurança Social notifica a Caixa Geral de Aposentações, a Caixa Geral de Aposentações toma isto tudo por bom, paga, e não há aqui qualquer controle, qualquer fiscalização, nada. E isto pode ser muito grave, qualquer um de nós, a não ser aqui uma colega que veio do INGA e, portanto, não está abrangida por esta situação, mas qualquer um de nós, outros quatro ou dos 617 ex-trabalhadores do IFADAP, chega hoje à Segurança Social, pergunta qual é que é a situação, e a Segurança Social diz que não existe qualquer contribuição anterior a 2013. E porquê? Porque eles, desde 2013, têm lá o dinheiro do Fundo de Pensões do IFAP e não têm qualquer processo informático, porque não se atualizaram, já termino um minuto, não se atualizaram, têm qualquer processo informático de verificar qual é que é a situação contributiva de nós. Estamos à mercê da boa-fé de uma funcionária do IFAP que ainda se lembra e que vai mandando os papelinhos, que nós não temos controle nenhum, apenas sabemos, porque os reformados não se queixam, e os reformados e pensionistas, que as pensões estão a ser pagas, pelo menos, se há erros, não são a desfavor das pessoas, porque as pessoas não se queixam, mas não existe qualquer controle, nada. Este assunto tem que ser resolvido e é isso que nós gostaríamos que a Assembleia da República fizesse e achamos que tem esse dever. Pronto,
isso. Muito obrigada pela sua exposição e pelas pretensões que aqui trouxe a este grupo de trabalho e esta comissão, e eu vou passar a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Sr. Deputado Álvaro Batista, quer ter a gentileza. Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, quer ter a gentileza, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Comentar a Sra. Presidente, cumprimentar a Comissão de Trabalhadores do IFAP, na pessoa do seu coordenador, o Dr. Marcos Sormanho, Dra. Vera Alves, Manuela Martins, António Lima e Fernando Baião. Depois cumprimentar a vossa resiliência, que eu acho que é de salientar e de destacar aqui. Pronto, esta é a terceira vez que eu estou com os senhores e é sempre um gosto ouvi-los falar e tomar conta tomar conhecimento daquilo que são os vossos problemas. Tentando ser, transformar esta audição numa coisa de útil, quer dizer, já tivemos várias vezes, já várias vezes expuseram aquilo que é o vosso ponto de vista, já vos transmiti aquilo que é a nossa posição. O PSD não enjeita as suas responsabilidades, aliás, é a sua obrigação assumir as responsabilidades que tem, mas tentando colocar isto na vertente prática, eu gostava de colocar algumas questões muito concretas e muito objetivas. A primeira é esta, relativamente ao Fundo de Pensões. Quais são, em concreto, os prejuízos que decorrem para os trabalhadores do IFAP da integração do Fundo de Pensões na Caixa Geral de Aposentações? Há uma questão que me parece que é uma questão estritamente administrativa e ao fazer a afirmação, coloca a questão. Parece que será de natureza estritamente administrativa, que é a transmissão para a Caixa Geral de Aposentações daquilo que são as antiguidades e os valores dos descontos relativamente aos trabalhadores do IFAP. E, portanto, parece-me a mim, pergunto, que a partir do momento em que haja a transmissão global desses dados e que esses dados sejam incorporados nas bases de dados da Caixa Geral de Aposentações, que esse problema estará resolvido. Mas deixa a questão. A segunda era perceber em concreto o que é que os senhores perderam. Portanto, em que é que se sentem prejudicados pela transferência do Fundo de Pensões? É uma questão garantística, isto é apenas dúvidas, são apenas dúvidas relativamente à garantia do pagamento das pensões ou há mais alguma coisa de concreto? E, se houver outras questões objetivas, algum que me esteja a escapar, se puderem informar-nos, seria importante. Depois, gostava de perceber, portanto, os senhores pretendem, são claros nas vossas pretensões, e isso é claramente positivo, é a revogação dos diplomas, mas eu gostava de ir um pouco mais além, e gostava de colocar esta questão. Relativamente ao IFAP, deduzo das vossas palavras e questiono se pretendem ou não que, a partir do momento em que fossem satisfeitas as vossas pretensões, continuariam a subsistir dois regimes. O regime dos trabalhadores do sistema bancário, portanto, que estariam ao abrigo do contrato coletivo, e depois os outros trabalhadores que vieram do EISINGA, que permaneceriam no regime de contrato de trabalho em funções públicas. Era uma questão que eu queria colocar. E também queria colocar-vos, perguntar-vos em concreto, se estes trabalhadores fazem ou não, na essência, o mesmo tipo de trabalho, ou se há alguma diferenciação no trabalho que é feito por estas pessoas atualmente no IFAP. Porque parece-me que é uma questão também importante. E depois, a última questão é esta, é, em concreto, o que é que os trabalhadores que deixaram, portanto, que estão abrangidos por esta matéria, em concreto, o que é que regalias é que eles perderam e que vos leva, neste momento, a pretender a reversão à situação anterior. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Álvaro Batista. Passo a palavra à Sra. Deputada Sónia Sofia. Sofia, é sempre. Peço muita desculpa. Sofia Araújo. Eu tinha escrito bem, eu escrevi, mas é a tendência. Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do PS. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, agradeço mais uma vez a vossa presença. Também é a terceira vez que estamos aqui reunidos. Por tudo o que o Sr. Coordenador expôs, percebemos perfeitamente que esta situação é da total responsabilidade do anterior governo PSD-CDS, que violou seriamente não só as competências da Assembleia da República, como a negociação coletiva, a concertação social e os direitos dos trabalhadores. Sabemos que centenas de trabalhadores e todas as suas famílias estão neste momento seriamente prejudicados. Quero vos dizer, assim como já referi anteriormente, que o Partido Socialista e o Governo continuam sensíveis a esta situação e a esta realidade e estão, neste momento, a trabalhar no sentido de resolver da melhor forma esta situação, garantindo a defesa dos direitos de todos os trabalhadores da forma mais responsável e justa possível. Sei que têm tido... gostaria que confirmassem isso, que tenham tido algum feedback por parte do Grupo Parlamentar do PS, e eu iria fazer, colocar a questão de que forma é que realmente foram prejudicados, mas como o meu colega do Partido Social Democrata já colocou essa questão, portanto fico por aqui. Está bem? Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Quero ter a gentileza, por favor, Sr. Deputado.
Bom, antes de mais, quero, evidentemente, saudar a Comissão de Trabalhadores do IFAP. O CDS é particularmente sensível a esta matéria, mas confessa também que nos faz sempre imensa confusão a politiquice e a falta de seriedade quando se discute esta questão. E nós temos a percepção de que as coisas não correram bem quando se faz a fusão das duas instituições, e que não foi o governo anterior que começou, ficamos com dois regimes. É necessário fazer a harmonização desses regimes, infelizmente ela acaba por suceder em tempos de crise do país, e na verdade ninguém agendou no Parlamento uma solução para este problema. Ninguém teve vontade de o fazer. Nunca foi chumbado nenhum projeto de resolução, nem do PS, nem do PCP. O PCP não agendou aquilo que foram os seus projetos de lei. E a dúvida que eu tenho aqui, agora deixando a política isso de lado, é a seguinte. Aquilo que no fundo nos acaba por ser apresentada é a reversão, certo? Mas a reversão em si... leva para uma solução que também não era a ideal, que é termos dois regimes a coexistir na mesma realidade, sendo que, entretanto, foram sucedendo também alterações, ou seja, as direções regionais e os trabalhadores que estavam nas direções regionais, na realidade, neste momento, não estão já a prestar funções no âmbito do Instituto e passaram para a administração direta do Estado, estão nas direções regionais da Agricultura. Não estou agora a questão. A questão é, em termos da solução ideal, se quisermos, ou seja, uma coisa é o que está mal. E, portanto, dizer-se o que estava antes era menos mal. E, portanto, vamos voltar para o que estava antes. A minha pergunta é o que é que seria a solução ideal do ponto de vista de racionalidade entre aquilo que é a administração direta do Estado e os trabalhadores que estão na administração direta do Estado, aquilo que é a administração, no fundo, autónoma, como é o caso do, embora sendo institucional, como é o caso do Instituto. Ou seja, como é que a Comissão de Trabalhadores vê a solução numa solução ideal em relação ao futuro? E, evidentemente, que o resto das perguntas mais técnicas acabaram por ser muito bem feitas pelo Sr. Deputado do PSD e, portanto, dispenso-me de as repetir.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Acabou de entrar na sala o Sr. Deputado, não sei, não irá colocar questões, certamente. Resta-me dizer que esteve connosco também presente, por parte do Bloco de Esquerda, a doutora Joana Neto, que esteve a assistir à audição e, portanto, tomou, certamente, a melhor das atenções. Vou passar a palavra ao Sr. Dr. Marcos Surumem, e quem entender por bem, para responder de uma forma agora mais sintética, faz favor, às questões colocadas pelos senhores deputados. Muito obrigada. Quero até a gente.
Ora bem, agradeço as questões que foram postas e a atenção a que, aliás, os grupos parlamentares e os deputados da Assembleia da República sempre têm tido esta questão. Relativamente a cada uma das perguntas, vou tentar ser rápido. À pergunta do Sr. Deputado Álvaro Batista sobre o fundo de pensões, quais é que são os prejuízos que o fundo de pensões tem. Desde logo é uma questão garantística, a questão administrativa é uma questão que nos preocupa sem dúvida nenhuma. O que eu lhe quero adiantar é que desde 2013 nem a Caixa Geral de Aposentações nem a Segurança Social fizeram qualquer demarche para poder resolver a questão de não fazerem ideia nem quererem saber qual é que é a situação dos descontos dos trabalhadores que contribuíram para o fundo que eles têm. Ok? A primeira questão é essa. Obviamente que, se tal como aconteceu no fundo da Caixa Geral de Depósitos, a Comissão de Trabalhadores do IFAP ou os representantes dos sindicatos tivessem uma intervenção, creio que são reuniões anuais, em que há um encontro, são esclarecidas as contas e se vê o que é que se paga e o que é que não se paga, no mínimo, se não houvesse desde logo essa questão informática que parece que a Caixa Geral de Aposentações e a Segurança Social não querem adequar, porque o nosso desconto era para uma coisa que se chamava CAFEB, não sei se, enfim, aqui na Comissão de Trabalho haverá certamente quem sabe o que é, que tinha um programa informático e a Segurança Social e a Caixa de Aposentações, apesar de terem lá os nossos 50 milhões de euros que lhes dá em juros logo para fazer isso, não querem fazer, nem fazem, nem estão. É dinheiro que está completamente à solta e sem a nossa intervenção. Essa questão é garantística. No entanto, também há uma questão patrimonial aqui de base, porque este fundo é de facto um fundo privado. Aí é que, como eu fiz questão de frisar, Nós estamos cientes de que não podemos alterar radicalmente as coisas, mas o acompanhamento que nós podemos fazer relativamente a um património privado que é nosso é o mínimo que pode haver. Prestarem-nos contas, dizerem quanto pagam, quanto não pagam, como é que é e como é que não é. E, eventualmente, com a nossa colaboração, estabelecer pontes para que a coisa seja resolvida. Bem, não há qualquer protocolo escrito entre a Caixa Geral de Aposentações, a Segurança Social e o IFAP que sustente o sistema que agora têm os reformados e pensionistas beneficiários do Fundo de Pensões do ex-IFADAP para receberem os seus ordenados. Não há nada escrito, absolutamente nada. Há este decreto-lei que nós pomos em causa. Mas também estamos aqui para tentar resolver no segundo momento, depois da sua revogação, a maneira de melhor contornar as coisas. Bom. Como é que querem... Pronto, que se, a segunda pergunta que me fez, que nos fez, que foi a partir do momento em que haja a revogação, se querem que continuem a subsistir os dois regimes, sim, a lei prevê, a partir de 2009, de 1 de janeiro de 2009, esta situação é prevista na lei. Eu já aqui tive a oportunidade de dizer, os regimes podem coexistir, tal como coexistem no Banco de Portugal, na Caixa Geral de Depósitos, em que há bancários puros, até há bancários que são em parte puros e depois têm outros descontos diferentes, e há outros que são, podem ser trabalhadores em funções públicas. A legislação hoje em dia em Portugal permite que isso exista, não é uma impossibilidade, nem é uma inovação o que nos vai acontecer se depois da revogação que pretendemos destes dois diplomas. Para lá. Se os trabalhadores... pois, além da Caixa Geral, está aqui o meu colega a lembrar-me, além da Caixa Geral de Depósitos e do Banco de Portugal, temos mais bancários, e esses bancários puros, em coisas tão dispares como o Instituto de Turismo, os... Como é que se... Como? Da habitação. São pessoas que, pelo seu percurso, foram alterando os seus empregos, e para esses, por exemplo, do Instituto de Turismo, o ACT está em pleno vigor, coisa que não acontece em nós no IFAP. Eles é-lhes completamente respeitado, todas as regalias. A terceira pergunta que o Sr. Deputado fez... se os trabalhadores fazem o mesmo trabalho ou diferente, é exatamente o mesmo. Hoje em dia, os trabalhadores do INGA e do ex-INGA e do ex-IFADAP, no IFAP, fazem um trabalho indiferenciado. Quando há perda de regalias, eu posso, nos documentos que lhes dei, faço um enunciado rápido, ou fazemos um enunciado rápido relativamente a isso, mas assim, rapidamente... Temos, logo, uma perda de rendimento, nós descontávamos apenas de 3%, passámos para o café, passámos a descontar 11% para a Segurança Social, tivemos todos os cortes que a função pública teve, além destes cortes que nos caíram. A assistência médica, vamos perdê-la, finalizou o crédito à habitação, temos diuturnidades que estão previstas no acordo coletivo e que deixaram de ser pagas, as ajudas de custo são diferentes, subsídios de refeição, isenções de horário de trabalho que estão previstas no acordo coletivo e que não são, complementos remuneratórios, prémios de antiguidade, reclassificações dos dirigentes, o fim das promoções obrigatórias, classificação do pessoal, foi extinta a carreira de chefia da banca, é aplicado um horário de trabalho diferente daquele que nós tínhamos contratado, etc. Enfim, são muitas as regalias que foram perdidas com isto. Passo rapidamente à senhora deputada Sofia Araújo às questões do PS. Eu sei que o PS e o Governo estão sensíveis a essa questão. A minha questão não é com o PS e com o Governo, é com os deputados da Assembleia da República, nomeadamente com os deputados, neste caso, do grupo parlamentar do PS. O feedback, neste momento, é o seguinte. O senhor deputado António Carlos Monteiro disse que esta questão tem sido sempre tratada com politiquice. Não é essa a postura da Comissão de Trabalhadores. Nós somos completamente transparentes e temos uma cara. Eu percebi, mas eu quero que fique frisado que não é connosco. Nós somos completamente transparentes e eu vou responder com essa transparência ao PS. O que existe neste momento e o que nós estamos a pugnar é pelo seguinte: o Partido Comunista Português está disposto a apresentar dois projetos de lei nos mesmos termos em que os apresentou na última legislatura. Ele pretende saber o que é que o Bloco de Esquerda e o PS pensam a esse respeito. Já tivemos a resposta do Bloco de Esquerda, que é a favor, deu-nos uma resposta favorável. Do PS, nós continuamos a insistir com o grupo parlamentar do PS, com os senhores deputados. Tenho pena que a senhora deputada Wanda Guimarães não esteja aqui presente. Foi-nos dito que no fim do mês de abril, que por acaso já passou, nos daria uma resposta, ainda não nos deram. Estamos só à espera disso para que a coisa passe. Para que possamos avançar. Portanto, neste momento, senhora deputada Sofia Araújo, precisamos mesmo de si e do grupo parlamentar. Ótimo. Então, estão a ser coisas. Só mais uma questão que nós aqui não confundimos, que é a questão do governo. Ora bem, as questões podem ser resolvidas por outros órgãos, pode ser resolvido pelo governo, pode ser resolvido pelos tribunais, pode ser resolvido. Nós temos aqui uma urgência e temos aqui uma questão muito clara, é que a principal violação constitucional que foi feita foi nos respeito a esta casa. Os senhores são os defensores de que a matéria relativa da Assembleia da República não seja publicada em decretos-leis por qualquer governo, seja ele dos vossos partidos ou não, sem a vossa autorização. E a vossa autorização não foi dada. É por isso, e em primeiro lugar, que entendemos que são os senhores aqui dentro desta casa que têm que resolver o assunto e que, desde logo, no seguimento do que foi feito pelo PCP, reapresentar, seja lá por quem for, nós estamos completamente transparentes e beneficiaremos de quem o fizer, venha de que partido for, novos projetos de lei no mesmo sentido e que esses projetos de lei sejam aprovados e que isso seja, de facto, que o nosso problema seja tratado. A questão do governo também já há 2 meses que nos recebeu, está muito sensibilizado, tal, como toda a gente nos diz, nós temos carradas de razão, reconhecem os nossos prejuízos, reconhecem a urgência e o deadline é 2017, para não complicar ainda mais as coisas do que já estão, mas, de facto, não nos resolveram ainda o assunto. Andamos assim desde 2013 e passo ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do PCP, que não agendou, se calhar não agendou e ainda bem, porque se tivesse sido na última legislatura tinha sido chumbado. Agora é que os partidos da maioria que suporta o governo, nos últimos 4 anos, nos deram razão e nos apoiaram, dizendo que estes diplomas têm que ser revogados. Na última legislatura, Sr. Deputado, não passariam. Nesta legislatura passam, desde que as pessoas sejam coerentes com os princípios que defenderam na última legislatura e nós continuamos a acreditar que as pessoas são coerentes e que todos os deputados da Assembleia da República têm boa fé. E olha que nós somos muito desconfiados relativamente a todos os agentes políticos e económicos que nos têm rodeado e que nos têm governado nos últimos anos. Mas temos uma confiança relativamente aos deputados da Assembleia da República. Bom, relativamente à reversão, o que é que vai acontecer? Ora bem, não cabe ao Parlamento nem à Comissão de Trabalhadores resolver as questões que foram feitas ou que não foram resolvidas ou que foram mal resolvidas anteriormente. No entanto, uma coisa eu lhe posso dizer. Se a reversão dos diplomas existir, nós estamos aqui, nós por acaso até somos todos bancários, portanto estamos habituados a tratar de dinheiro e a gerir dinheiro. Para que as coisas, e 50 milhões de euros dá para pagar todos os custos que houver acrescidos dos problemas decorrentes da reversão dos 2 decretos-leis, isso garante. No entanto, nós estamos aqui dispostos a resolver os problemas dentro da lei e da Constituição, não fora disso. Não temos qualquer responsabilidade no que aconteceu, somos apenas as vítimas e neste momento o que queremos é que o assunto se reverta. A solução vai ser encontrada nomeadamente pelo Governo, pela tutela, pelo nosso Instituto que tem autonomia administrativa e patrimonial. Mas Não somos nós, Comissão de Trabalhadores, que vamos ter a palavra final. Agora, uma coisa lhe garanto, estamos todos empenhados em que a coisa corra da melhor forma.
Muito obrigada pela exposição e pelos contributos que trouxe a esta comissão e este grupo de trabalho. Resta-me agradecer a todos os membros da Comissão de Trabalhadores do IFAP, desejar as melhores felicidades e creiam que estaremos sempre ao dispor para aquilo que nos desejarem vir cá trazer. E certamente terão a vossa solução muito em breve resolvida. Bem-ajam.
Muito obrigado, Sr. Presidente.